Bom dia, Moray Verabotai. Estamos aqui com mais uma Sefer Hayah. E hoje vamos continuar na Lituânia, ou Lita, como era conhecido. E vamos um pouco para Kovna. Na cidade de Kovna, tinha um senhor chamado Rav Shraga Feivel Frank. Rav Shraga Feivel Frank era uma pessoa muito especial. Uma pessoa que zachá le shnei shulchanot. Uma pessoa, um grande Talmid Chacham. Mas ele também uma pessoa muito, muito bem-sucedida financeiramente. Uma pessoa muito rica. Ele trabalhava e Baruch Hashem conseguiu fazer uma grande parnassá. Rav Shraga Feivel teve quatro filhas. Quatro filhas que futuramente viraram bem famosas. Vamos falar sobre elas, Bezerat Hashem. E Rav Shraga Feivel, ele usava o dinheiro dele para Torá. E ele tinha um convidado especial na casa dele, um íntimo amigo dele, uma pessoa muito próxima a ele, Rav Yisroel Misalant. Rav Yisroel Misalant, fundador da Tnuat HaMussar, que também é um assunto que a gente precisa tocar futuramente, explicar melhor o que foi essa Tnuat HaMussar, esse movimento de Mussar, essa revolução de colocar dentro do currículo de estudo, também o estudo de Mussar, de ética, moral, judaica. Mas Rav Shraga Feivel, ele infelizmente não viveu uma vida muito longa. Infelizmente ele faleceu jovem. Antes de ele falecer, ele chamou a esposa dele e explicou para a esposa dele que ele tem um pedido para ela. Todo esse dinheiro é dela e das filhas, mas ele está condicionando. Ele quer que as quatro filhas deles casem com quatro Talmidei Chachamim. Ele não quer que pegue nenhum Shidduch que não seja uma pessoa brilhante em Torá. Tá ótimo, infelizmente Rav Shraga Feivel falece e deixou uma viúva com quatro órfãs, quatro yetomot. Tá bom? Quando chegou o momento de casar a primeira filha, Menucha, a esposa do Rav Shraga Feivel começou a procurar. E qual foi o endereço para achar um Talmid Chacham naqueles anos? Nada mais, nada menos que Volozhin. Yeshivat Volozhin, quem não escutou de Yeshivat Volozhin, a mãe das Yeshivot, como é considerado, a yeshivá principal, ou talvez a única yeshivá naquela época, praticamente. E ele a senhora Frank foi para a yeshivá de Volozhin e começou a procurar um shidduch para a filha dela, para Menucha. Procurou, procurou, até que a filha chegou a noivar com um gênio de Torá, um menino brilhante, chamado Aaron Bakst. Aaron Bakst. Uau, a menina estava feliz, a mãe estava feliz. Aaron estava feliz da vida, até que, infelizmente, o primeiro Shabbat que Aaron Bakst vem visitar a família. Aaron Bakst vem visitar a família, família Frank, e quando ele chega lá, ele vê uma situação um pouco incômoda. Ele vê que tem uma loja grande, onde uma senhora, melhor dizendo, a sogra dele é responsável pela loja, e as filhas estão ajudando na loja. Aaron Bakst se sente incômodo. Como assim? Não tem nenhum homem aqui para fazer o trabalho? Não tem ninguém para ajudar? Então ele nesse Shabbat, nesse fim de semana, óbvio que não foi durante o Shabbat, no fim de semana que ele está visitando a família, ele decide entrar na loja e começa a ajudar a família. Começa a ajudar. Ele não vai deixar a noiva dele e as irmãs órfãs carregando coisas. Ele não vai deixar a sogra dele o dia inteiro indo e vindo e carregando e falando com um, falando com outro. Ele se envolve na loja e começa a ajudar. Quando a sogra dele viu isso, ela ficou muito, muito, muito incomodada. E ela começou a pensar, falou: escuta, eu tenho aqui um futuro genro, uma pessoa muito sensível, uma pessoa muito boa. E se ele é tão sensível e tão bom, eu tenho medo que isso aqui vai mexer no estudo de Torá dele. Eu tenho medo que ele não vai ser exatamente o que o meu marido pediu. Eu tenho medo que esse menino vai acabar querendo se envolver no business, querendo se envolver no comércio, por dó da viúva, por dó da esposa, por dó das cunhadas órfãs, que ele não vai sair exatamente o que o meu marido quer. Ela pensou, repensou, conversou com a filha dela, Menucha, e infelizmente quebraram o shidduch. Esse noivado desmanchou e não continuou o noivado. Tá bom? Essa decisão foi tomada pela mãe, foi aceita pela filha e foi tocado para frente, cada um seguiu sua vida. Um tempo mais tarde, a viúva volta para Volozhin e escuta de um menino, na época não tão famoso. Esse menino se chamava Moshe Mordechai Epstein. O Rosh Yeshivá falou dele que esse menino é genial, esse menino é muito bom, mesmo que ele não é tão barulhento, mesmo que ele não é aquele grande inovador, aquele menino que está no Beit HaMidrash falando Hidushim, e falando isso, e mostrando aquilo, e dando excelente shiurim, ele sente e estuda, e ele tem uma clareza anormal. Anormal, o que esse menino tem? Tomenu Hanoiva, com Moshe Mordechai Epstein, e Baruch Hashem, eles foram até o casamento, esse casamento sim durou. Sim durou. Baruch Hashem, Moshe Mordechai Epstein casa com Menucha. Mais tarde começa o shiduch de quem? De Beila Hinda, a segunda filha dos Frank. Beila Hinda vão para Volozhin e agora tem um gênio anormal. Um menino brilhante, um dos maiores alunos do Rosh Hashivá na época, Rav Chaim Brisk. Na época ele ainda não era de Brisk, ele ainda estava em Volozhin. O Rav Chaim Soloveitchik. Esse menino, o apelido dele era Zunia Mirer. Apelido dele Zunia da cidade de Mir, mais conhecido pelo nome real dele, Esther Zalman Meltzer. Uau, que shiduch maravilhoso! O gênio de Volozhin, o ilume Volozhin. Zunia Miller noiva com Beila Hinda Frank. Baruch Hashem, a viúva, ela consegue sustentar, como combinado, 10 anos para cada filha. Ela sustenta para eles sentarem no kolel, sentarem estudar Torá, sentarem continuar crescendo, até que, depois de 10 anos, cada um precisa tocar sua vida e precisa se virar. Os 10 anos de Moshe Mordechai Epstein já estava terminando. Estava terminando. E depois de 10 anos, o que ele vai comer, o que ele vai fazer? E devido à personalidade dele de ser uma pessoa mais escondida, mais no canto dele, menos inovador e barulhento, ele não tinha conseguido ainda nenhum emprego rabínico, nada, nada, nada. Ele provavelmente já estava começando a ver como sustentar a jovem família dele. Ele estava começando a ver se abrir um business, se fazer alguma coisa. Enquanto isso, Esther Zalman Meltzer, esse menino genial, ele já é um menino famoso. Ele é um cara que todo mundo fala dele. Uma pessoa genial. Uma pessoa que todo mundo quer escutar o que ele tem para falar. Justo naquela época, aconteceu o Pulmus Hamussar. Pulmus Hamussar, uma coisa muito, muito infeliz na nossa história. Rav Israel Misalant, ele tentando colocar dentro das yeshivó do estudo de Mussar. Só que isso é uma inovação. E muita gente não estava pronto para essa inovação. E o mundo das yeshivot sofreu uma grande, grande, grande baixa, uma grande queda. Começou discussões internas nas yeshivot. Se ter mussar, se não ter mussar. Se ter mussar ou não ter mussar. Yeshivat Teos sofreu muito, 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 muito com isso. E uma yeshiva atrás da outra. E a yeshiva na cidade de Slobodka não foi diferente. Na cidade de Slobodka tinha uma yeshiva chamada Knesset Beit Yitzhak. Essa Yeshivat Knesset Beit Yitzchak, o Rosh Yeshivat dela se chamava Rav Natan Tzvi Finkel. Não o de Mir, o bisavô dele, o de Slobodka, o famoso como Alter ou Saba Mislobodka, o ancião de Slobodka, Rav Natan Tzvi Finkel. Ele, por ser aluno dos alunos do Rav Israel Misalan, ele é aluno de Kelem, do Rav Simcha Zissel Ziv, ele era um grande Baal Mussar. E ele queria ter na yeshiva dele, naquela época, Knesset Beit Yitzchak, ele queria ter mussar, mas a discussão era forte e a discussão foi feia. Até que ele entendeu que ele precisa sair da yeshiva, abandonar a yeshiva e abrir uma nova yeshiva. Ele saiu da yeshiva, deixou Knesset Beit Yitzchak, que entre parênteses, não deixou de ser uma yeshiva gigantesca, grandiosa e uma yeshiva importantíssima na nossa história. Essa yeshiva futuramente vai se transformar na Yeshivat Kamenetz do Rav Baruch Ber Leibovitch, mas isso é uma outra história. Ele dentro da cidade de Slobodka abriu uma outra yeshiva. E essa yeshiva ele colocou em nome do Rav Israel Misalant, Yeshivat Knesset Israel. Só que ele tinha um problema, eu estou abrindo uma nova yeshiva, e eu preciso agora de Magidei Shiurim, Rabinos Padaus Shiurim. Quem que eu vou contratar? Ele começou a pesquisar e ele achou dois nomes geniais. Dois nomes geniais e decidiu contratar os dois. O primeiro nome, nada mais, nada menos que Rav Aharon Bakst. Ele decidiu contratar Rav Aharon Bakst. E o segundo nome, Rav Esther Zalman Meltzer. Uau! Que dupla perfeita para fazer uma yeshiva. Então, o Saba Mislobotka, ele vai até Rav Esther Zalman Meltzer e fala, escuta, eu estou abrindo uma nova yeshiva e queria te contratar. 6 anos depois do casamento, ele já está conseguindo um emprego, ele está conseguindo um posto importante, ele vai ser um dos principais Magidei Shurim, um dos principais rabinos que dá aula na Yeshiva, que está reabrindo Yeshivat Knesset Israel na cidade de Slobodka. Ravi Zalman Meltzer vai pro Saba Mislobodka e fala: uau, adorei a ideia, mas me fala uma coisa, você vai contratar só eu ou você vai contratar mais alguém? Falou: não, eu tô para contratar outra pessoa. Falou: que outro nome você tem? Falou: outro nome você não sabe, Rava Aharon Bakst. Rabbi Zalman Meltzer escuta isso e fica branco, fala: não, isso não. Falou: por que não? Se você contratar Rava Aharon Bakst, infelizmente eu não vou poder pegar um emprego. Falou: por que não? Falou: escuta, a história é que minha sogra, ela era viúva, ela ainda é viúva, e ela teve uma decisão, se fez certo ou errado, só Hashem sabe. Mas na decisão dela foi que ela quebrou o Shidur com Rav Aharon Bakst, com a filha dela, Menucha. E ela noivou a filha com outra pessoa. Imagina só, eu receber um emprego e ela perguntar: uau, que legal, onde você é rabino? Na Nova Yeshiva, na cidade de Slobodka, na Yeshivat Knesset Israel. E quem trabalha com você? Se eu falar Rav Aharon Bakst, o meu cunhado Moshe Mordechai Epstein, ele tá para sair agora para trabalhar. E de repente quem ela quebrou o Shidur vai pegar o emprego. Eu não posso fazer isso para ela. Se é Rav Aharon Bakst, eu não pego, eu abro mão e tá tudo em ordem. Eu não posso machucar minha sogra. Mil desculpas. Então Salva Mislobotka falou: não, você é o primeiro nome da lista. O que eu faço? Eu quero você. Ele falou: tá bom. Se é eu, não pode ser Rav Aharon Bakst. Falei: então quem que eu pego? Falei: escuta, eu tenho uma ideia. Eu tenho um cunhado chamado Rav Moshe Mordechai Epstein. Ele falou: mas eu nunca escutei dele. Falou: você não vai se arrepender um minuto. Esse homem é genial. Ele só não é barulhento, mas ele é genial. Do jeito que ele entende as gmarot, do jeito que ele explica, você não tem ideia. Eu posso testemunhar por ele. Pega ele, por favor. Salva Slobodka falou: se você confia nele, eu confio nele. E a Yeshivat Knesset Israel abre Yeshivá com 2 novos Magidei Shurim, Rav Moshe Mordechai Epstein e Rav Yisrael Zalman Meltzer. Rav Aharon Bakst não ganhou um emprego. Rav Aharon Bakst futuramente vira o Rav da cidade de Sovalk, vira famoso por ser o Sovalkerov, um grande, grande, grande na nossa história. Mas vamos voltar para a cidade de Slobodka. Slobodka chega a ser, nessa época, uma das yeshivot mais importantes da nossa história. Rav Aaron Kotler estuda lá. Rav Yakov Kamenetsky, Rav Ruderman, os nomes são infinitos. Rav Yitzhak Rutner, não termina de nomes de gênios. E gigantescos Talmidei Chachamim estudaram lá. A época de ouro de Slobodka, não dá para descrever como foi. Só que Shivá de Slobodka, desse jeito, não durou tanto tempo. Porque o Ridvaz, o rabino da cidade de Slutsk, depois de um tempo, ele vem para o Saba Mislobodka e fala para ele, fala: rabino, eu quero abrir uma yeshiva na cidade de Slutsk. Você teria como me ajudar? Você tem a yeshiva mais importante, uma das mais importantes da Lituânia, e você está cheio de alunos. Eu não tenho ninguém. Eu preciso para minha cidade, gente estudando Torá, eu preciso de uma yeshiva. O Saba Mislobodka fala: não tem problema. Eles falam: eu tenho 2 Magidei Shurim, eu posso dar um para você. E eu fico só com 1 para mim. E eu te mando meus melhores alunos. Naquele momento, Saba Mislobodka escolhe 14 dos melhores alunos da Yeshivat Slobodka. Que vai ser famoso como Yad HaChazakah, Yad Yud Dalet, é gematria de 14. Yad HaChazakah é um braço forte, que é o livro do Rambam, se chama Yad HaChazakah. Esses 14 alunos, eles abrem Yeshivat de Slutsk. Um minuto, e quem que foi o Rosh Yeshiva que foi para Slutsk? Saba Mislobodka fala para Rabbi Zalman Meltzer: eu gostaria que você fosse abrir Yeshiva de Slutsk. Você que precisa ir abrir Yeshiva de Slutsk. E ele: eu vou ficar só com o Rosh Yeshiva, Rav Moshe Mordechai Epstein. Imagina só, aquele Rosh Yeshiva que quase não foi contratado, acaba sendo Rosh Yeshiva sozinho, Magitur sozinho de Yeshiva de Slobodka. O Rav Shach falava futuramente que Rav Moshe Mordechai Epstein, ele é considerado Rosh Yeshiva dos Rosh Yeshivot. A maioria dos futuros Rosh Yeshivot foram alunos do Rav Moshe Mordechai Epstein. Mas não vamos esquecer, a cidade de Slutsk ganha uma yeshivá maravilhosa com Rabbi Zalman Meltzer. Futuramente, o Rosh Yeshivá de lá vira Baron Kotler, o genro dele, que também é interessante como que aconteceu esse shidur, né? A gente toda hora está deixando cada vez mais intrigas, mas Baruch Hashem, nossa história é tão rica e tem tanta coisa para falar, então sempre sobra alguma coisa em aberto para a gente continuar no próximo episódio. Yeshivá de Slutsk se muda para Kletsk, que futuramente vira Yeshivá de Leikut, que a gente contou no Maaseh Shehayah passado. Slutsk, Kletsk, Leikut. Essa é a Yeshivá, Rabotai. Rav Aaron Kotler quase abre mão para não machucar a sogra dele. E ele ganha aqui a Moshe Mordechai Epstein, vira o famoso Rosh Yeshivá, o Rosh Yeshivá dos Rosh Yeshivot, que futuramente vira Yeshivá de Hebron. A gente contou talvez isso no primeiro episódio, no segundo episódio que eu gravei aqui no Maaseh Shehayah. Se eu não me engano, é o quarto episódio do Maaseh Shehayah, o segundo que eu gravei. Yeshivat Hebron hoje é uma das maiores yeshivot em Israel. Yeshivá maravilhosa. Rabotai, então a gente tem a Moshe Mordechai Epstein ficando em Slabotka e o Rabbi Zalman Meltzer indo para Slutsk. Olha só como termina a história. Hoje em dia, o Rosh Yeshivá de Yeshivat Hebron, ele se chama Rav Yosef Hebroni. Rav Yosef Hebroni, Rav Yossi Hebroni, ele vem mais ou menos uma vez por ano para o Brasil. A gente tem os rutos de ter essa grande personalidade. Quando ele vem arrecadar fundos para a yeshivá dele, Yeshivat Hebron, uma yeshivá tão, tão, tão importante. E Rav Yosef Hebroni, ele é bisneto de Rav Moshe Mordechai Epstein. Rav Moshe Mordechai Epstein, ele tem um genro chamado Rav Moshe Hebroni. Rav Moshe Hebroni é o avô do Rav Yosef Hebroni, Rosh Yeshivá de Hebron, hoje em dia. Rav Yosef Hebroni um dia chega na casa do Rav Shach. Ele fala, Rav Shach, magi ali mazal tov. Rosh Yeshivá, Rav Shach, eu mereço um mazal tov. Ele falou, mazal tov por quê? Baruch Hashem, eu acabei de noivar. Falou, com quem você noivou? Quando ele fala o nome da noiva, Rav Shach começa a chorar de emoção. E Rav Shach fala, uau! Uau, que emocionante, que legal, falou, o que que tem? Olha, que nem sempre a gente está nesse mundo para ver o final do filme. E eu, Baruch Hashem, estou vendo o final do filme. A tua noiva é uma bisneta do Rav Aaron Bakst. Olha que maravilhoso. No final, família Bakst e família Epstein se juntando e fazendo um shidur entre eles. Olha que coisa linda, o Rav Shach está falando. Que mérito que eu tive de conseguir ver o final do filme. A gente às vezes não entende, mas no final tudo se junta e tudo vira uma grande família, Rabotai. Hoje o Rosh Yeshivá de Yeshivat Hebron, que é a continuação de Slabotka, é nada mais, nada menos do que um descendente direto de Rav Moshe Mordechai Epstein e casado com uma descendente direta de Rav Aaron Bakst. Olha só que maravilhoso, Rabotai. Às vezes a gente precisa ter um pouco de paciência e nem sempre a gente tem os chutes de ver o final da história. Rav Shach se emocionou que ele viu o final da história. Shabbat Shalom. E aqui a gente tem mais um episódio do Maaseh Shehayah.